texto de hoje que vamos ler é Lucas 18, 15 a 17. O texto diz: traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse. Mas ao verem isto, os discípulos repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Vamos orar. Querido Pai, que hoje possas estar a guiar as palavras que são ditas e que, apesar das palavras serem as mesmas para todos nós, que cada um de nós possa escutar verdadeiramente aquilo que tu desejas e esperas de nós. E se o que esperas de nós for diferente, Senhor Deus, que nós possamos conviver alegres com a tua chamada e com a tua escolha. Guarda-nos e abençoa-nos nesta manhã. Unimos o nosso coração ao coração da tua igreja que se espalha sobre a cidade de Lisboa, sobre este país, sobre este mundo, Senhor Deus, que onde quer que haja um irmão nosso, uma irmã nossa, nós possamos estar com o coração colado ao seu coração e todos nós com o coração colado ao coração de Jesus. Ore no nome de Jesus. Amém. É realmente uma bênção estar de novo perto de nós. O tema de hoje é uma fé mais madura. E olhamos para este texto que acabámos de ler e a primeira pergunta pode ser: como é que nós vamos ter uma fé mais madura a olhar para crianças? Amigos, vivemos num mundo onde um terço da população é composto por crianças ou adolescentes. Ou seja, há mais de 2 mil milhões ou 2 bilhões de crianças e adolescentes sobre a face da Terra. Neste mundo globalizado onde nós vivemos, há quase 37 milhões de crianças deslocadas. 37 milhões de crianças, só crianças, que têm que sair da sua terra. 14 milhões são refugiados e 23 milhões são crianças que tiveram que sair da sua terra devido a questões de violência, de guerra, perseguição. Estamos a falar de 37 milhões de crianças, iguais às crianças que andam aqui a correr e a sorrir aos domingos de manhã. Este é também um mundo em que as crianças têm que realizar trabalhos que, à partida, nós dizemos que são trabalhos que os adultos devem ter. E a razão é variada. Muitas vezes é porque não há pessoas de mais idade que o possam fazer, outras vezes é simplesmente por exploração. Mas tenham noção que há 160 milhões de crianças, 160 milhões de crianças a viver nestas situações. Ou seja, 16 vezes o tamanho de Portugal é o número de crianças que têm de trabalhar quando deviam estar na escola. Ouçam, 28% destas crianças entre os 5 e os 6 anos não pode ir à escola, é-lhes impedido que frequentem a escola. É um número assustador. Eu sei que nós nos habituamos a viver números e quando vemos que há um acidente qualquer e falam em 3 mil mortos, isso para nós já não nos assusta muito, porque estamos habituados a números muito maiores. Mas é assustador pensar que há 160 milhões de crianças que não podem ter uma vida normal de criança. Que há 37 milhões de crianças que têm que fugir e andam com a mala às costas e vão parar a um sítio qualquer no norte da Europa, debaixo de uma barraca, que nem barraca é, porque é só um tampo por cima e eles têm que dormir lá debaixo e alguns acabam por morrer. Este é o mundo em que vivemos. E eu sei que estamos habituados a Portugal a viver num mundo onde as crianças são mais ou menos bem tratadas, a maior parte delas. Mas se saímos para os nossos bairros, nós vamos encontrar muitas crianças a passar muito mal. Este é o mundo no qual, durante a pandemia, 5 milhões de crianças ficaram órfãos, de pais e mães. E quando olhamos para este mundo, para estes dados, que são dados, como discípulos de Jesus, podemos ter a tentação de afirmar: bem, mas graças a Deus que há a Igreja. Porque a Igreja faz a diferença na vida das pessoas. E é verdade. A diferença é muitas vezes transmitida pela Igreja, que é a Igreja de Cristo. Mas não nos podemos esquecer também daquilo que a Igreja tem feito ao longo da história a crianças. E de como, nos últimos décadas, têm vindo à tona milhares e milhares de casos onde as crianças, em vez de ser protegidas pela Igreja ou pelas instituições das igrejas, foram oprimidas e violentadas. Então, quando falamos há milhões de crianças a passar dificuldades, e depois pensamos, há uma Igreja que, apesar de tudo, pode ser luz. Sim, é verdade. Muitas vezes é essa luz. Mas também é verdade que essa própria Igreja, que devia dar esperança, eliminou qualquer esperança na vida de milhares de pessoas. Estes são os dados do mundo em que vivemos. E realmente, tende a haver mais graça e misericórdia dentro da Igreja do que fora dela. Mas isso não retira o facto de, dentro da Igreja, haver muita falta de graça. E se têm dúvidas, olhem para o texto que lemos hoje. O texto que lemos hoje diz que havia crianças de colo que eram levadas a Jesus, provavelmente pelos pais, e eram os próprios discípulos que diziam: afastem-se. O vosso lugar não é junto do Mestre. O Mestre tem coisas mais importantes para fazer do que abençoar crianças. Sim, é verdade, fora da Igreja tende a haver muito menos graça do que dentro da Igreja. Mas dentro da Igreja nós podemos colocar barreiras muito sérias àquilo que é a forma como as pessoas podem chegar a Jesus. Agora, temos que contextualizar tudo isto. Na altura de Jesus, as crianças eram tratadas como posses. Eram coisas que eram possuídas. O valor era medido por aquilo que elas podiam render. Se uma criança trabalhava, ela tinha mais valor do que uma criança que não trabalhava. Eu não sei se sabem quando é que foi eliminada pela primeira vez no Império Romano a possibilidade de se matar crianças. Ouçam, só em 375 d.C. é que matar uma criança passou a ser crime. Até lá, os pais tinham direito sobre a vida e sobre a morte das crianças. E se um pai achava que determinada criança lhe faltava o respeito, que determinada criança não era valiosa, ele podia matá-la porque ele tinha poder sobre a vida e a morte da criança. Estamos a falar que o Império Romano, o império mais avançado do mundo na altura, só decretou que era proibido maltratar, ao ponto de matar crianças, em 375. Imagina no tempo de Jesus. Quase 400 anos antes. As crianças eram tratadas como posses, como coisas, até mostrarem o seu valor. Jesus, ao longo do seu ministério, tentou alterar muitas coisas. E uma das coisas que ele alterou foi a forma como ele tratava as pessoas que eram necessitadas, as pessoas que eram marginalizadas. Jesus tendeu a abrir os braços onde outros fechavam. Viúvas, leprosos, onde os outros afastavam e colocavam de parte, Jesus chamava para cuidar e abraçar. E ele fez isso também com as crianças. As crianças que eram colocadas de parte, que ninguém queria saber, que não tinham voz, as crianças não tinham voz. Jesus chamou-os para junto de si. Porque para Jesus, qualquer filho de Deus é uma pessoa preciosa. Qualquer filho de Deus é alguém que merece o abraço, o cuidado. Qualquer filho e filha de Deus não pode estar na escuridão. E Jesus o que nos vai dizer é que se nenhum filho ou filha de Deus pode estar na escuridão, então nós temos de ter cuidado, porque Jesus não vai permitir que nenhum adulto que se ache filho ou filha de Deus, Jesus não vai permitir que eles coloquem barreiras. Eu sei que gostamos de cultos muito organizados, certo? Bem, depende das igrejas, há umas igrejas mais, outras menos. Eu venho de uma tradição onde as crianças devem estar em silêncio. Bem, na realidade, venho de uma tradição onde todas as pessoas devem estar em silêncio. E a razão para isso é uma razão teológica, que é o temor a Deus. Deve haver temor e por isso nós devemos estar caladinhos para escutar aquilo que Deus tem para nos dizer. Por respeito, por reverência. Agora, quando eu olho para Jesus, eu acho que o único momento em que Jesus esteve realmente em silêncio foi quando saía para orar sozinho. Porque quando havia banquetes, aquilo parecia um caos completo. Só imaginar as pessoas que estavam naqueles banquetes, devia ser um caos completo. Era cobradores de impostos, eram fariseus, eram todos os discípulos, eram mulheres, eram pessoas que estavam a espreitar à janela, eram mulheres que se aproximavam e colocavam a sua cabeça nos seus pés para limpar os pés. Eu não estou a imaginar os banquetes de Jesus em silêncio. Eu não consigo imaginar o que é ter uma multidão de 5 mil homens atrás de Jesus irem todos em silêncio. Eu não consigo imaginar o que é Jesus estar a chamar crianças e dizer que elas têm que estar em silêncio. As crianças estavam dentro do lote de pessoas que eram rejeitadas pelos adultos naquele momento, mas que eram muito amadas por Deus. Na realidade, ao olhar para Jesus, eu vejo muitas características das crianças. E quero falar sobre isso. Como as crianças não estavam presas a rótulos ou tabus, e não estão, as nossas crianças, qualquer criança que vocês conheçam, não estão presas a rótulos. Eles não tratam as pessoas por causa da idade que têm. Eles não ligam às pessoas ou desvalorizam as pessoas pela sua conta do banco. Eles não tratam as pessoas melhor ou pior pela cor de pele que têm. Eles são brutalmente honestos. Como as crianças, também Jesus ia ao encontro de estranhos e fazia perguntas que realmente incomodavam. As crianças têm esse condão, não é? Quando chegam ao pé de nós e fazem aquelas perguntas e nós com pais, dizemos, fazer essa pergunta. Jesus era assim, sabem porquê? Porque ele era brutalmente honesto. Ele chegava ao pé das pessoas e perguntava aquilo que ele queria perguntar. E as crianças perguntam exatamente aquilo que querem perguntar. E nós, como adultos, começamos a colocar barreiras porque achamos que as perguntas não devem ser feitas. As nossas crianças vão perdendo com a idade a inocência. Isso é a coisa que, no texto bíblico que eu vejo, que Jesus nunca perdeu foi a sua inocência. A capacidade que Jesus tinha de ser honesto. Essa brutal honestidade fazia que Jesus conseguisse ver o Pai todos os dias da sua vida. Nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos retirando essa capacidade de sermos honestos e vamos perdendo a noção que, ao colocar barreiras para o nosso irmão, estamos a colocar barreiras também para conseguir ver Deus. Nestas férias eu tive uma experiência brutalmente espiritual com Mateus. Nós estávamos num parque de campismo, íamos para a praia, terra batida, e as primeiras duas ou três vezes nós fomos pela estrada. E era mais rápido, o chão era melhor, era mais sólido, era mais fácil de caminhar. Só que os carros passavam a abrir tanto para cima e para baixo que ficávamos cheios de pó para fazer 600 metros a pé. Então, no segundo dia, nós decidimos começar a ir pelo interior, pelo meio do mato. E quando começámos a ir pelo meio do mato, a viagem começou a ser mais longa, mais cansativa, mas não apanhávamos pó. Era a vantagem, não apanhávamos pó. E começámos a ver a natureza. Para o Rafael, essa não foi uma mudança muito simpática, porque demorávamos mais tempo a chegar à praia e mais tempo a voltar. E nós começámos a falar com o Rafael, a dizer-lhe, olha, Rafael, já viste que por este caminho nós podemos ver a natureza que Deus nos dá, a natureza que o Pai do Céu nos dá, e como isso é bom, nós caminhamos pelo meio daquilo que foi criado pelo Pai do Céu. E isso passou. No dia a seguir, íamos por esse caminho outra vez, o Rafael ia de mão dada com o Mateus, e o Mateus vira-se para nós e diz, olhem, já viram quem é que está ali? Nós, quem? Está ali o Pai do Céu. E continuou a caminhar como se nada fosse. Eu não sei o que é que o Mateus viu. Mas para ele, muito claramente, ele viu o Pai do Céu. Nós vamos perder a inocência. E vamos olhando para tudo à nossa volta de forma matemática. E deixamos de ver o Pai do Céu. Deixamos de ter a capacidade de ser sensíveis a tudo o que está à nossa volta. Porque tudo o que está à nossa volta, nós ponderamos os prós e os contras daquilo que nos rodeia. A convicção do Mateus era que tinha visto o Pai do Céu. Nós teorizamos muito sobre a fé, nós oramos, pedimos para o Santo Espírito estar dentro de nós, mas nós temos que dar o passo seguinte, de humildade e de olhar para o nosso Deus, para o nosso Pai, como as crianças. Porque se não o fizermos, nós não vamos herdar o Reino dos Céus. É isso que Jesus diz no texto de hoje. Queridos amigos, é tempo de deixarmos as crianças irem até Jesus. Eu sei que nos vai custar, porque vai ficar um caos completo, mas começar a observar como é que elas se relacionam com o Pai. Podemos aprender muito da forma como crianças se relacionam com o Pai. Durante o ano passado, a Igreja, a Escola Dominical, esteve a trabalhar com as crianças a aceitação de Jesus. Saber se querem ou não ser batizadas. E nós começamos a pensar, bem, mas são muito novas. Amigos, deixem as crianças ir até Jesus. É Ele que abençoa. Hoje quero fazer uma chamada de atenção aos pais ou aos futuros pais. Cada um de vós tem a responsabilidade de levar as crianças a Jesus. Não é responsabilidade do mundo em que vivemos levar as crianças a Jesus. Não é a responsabilidade da escola transmitir os valores de Jesus às crianças. É a responsabilidade dos pais levar as crianças a Jesus. Mesmo quando forem repreendidos por aqueles que estão à vossa volta, de estarem a exagerar, de estarem a fazer uma coisa que não é normal, é a nossa responsabilidade como pais levar as crianças a Jesus. Quando elas forem grandes, elas vão decidir o que querem fazer. Quando elas são crianças, é a nossa responsabilidade ensinar o Evangelho àqueles que estão debaixo do nosso cuidado. No texto de hoje nós vemos que são, em princípio são os pais, porque dizem que há crianças que são levadas a Jesus. Pelo texto, o texto não diz claramente, não diz simplesmente, mas imaginamos que possam ser os pais que estão a levar as crianças a Jesus para serem abençoadas. Sigam esse exemplo, levem as crianças a Jesus para serem abençoadas. E não levem só no momento da apresentação, quando a criança nasce. Não, levem as crianças regularmente a Jesus para elas serem abençoadas, para elas aprenderem com o pai através de Jesus. Isto é algo realmente belo, quando os pais sentem que há essa necessidade, obrigatoriedade, de levar as crianças a Jesus, porque vos garanto, se não for Jesus a ensinar as vossas crianças, o mundo vai ensinar. Elas vão ser ensinadas. A responsabilidade de quem vai ensinar nos primeiros anos de vida é dos pais. Só dos pais. Não é da escola, não é do rancho folclórico que frequentam, não é do grupo desportivo. A única responsabilidade de levar as crianças aos pés de Jesus, quando há pais cristãos numa casa, é dos pais. Os pais têm essa obrigação de educar a criança no caminho em que ele deve andar. Se falamos de levar Jesus a quem está de fora, se nós não conseguimos fazer isso à primeira igreja que Deus nos dá, que é a nossa família, alguma coisa está a falhar. E peço-vos, se não têm o desejo no vosso coração de levar o Espírito Santo às gerações que estão dependentes de vós, tenham muito cuidado quando acham que podem levar outras pessoas. Mas tenho que também vos dizer que Jesus está sempre disponível para acolher os seus filhos. Jesus está sempre disponível para libertar e abençoar. E há coisas que não fogem do nosso controle, mas passam a estar debaixo do controle de Jesus. Hoje quero que saibam que quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Agora, o que é que isso significa? Existem várias características das crianças que nos podem ajudar a compreender o que Jesus quer dizer. Vou-vos dar quatro. Primeiro, há um senso natural de confiança e dependência nas crianças. A maioria das crianças não se preocupa com aquilo que vai comer. Quando quer comer, o Mateus então come de 5 em 5 minutos, ele diz, tenho fome. Às vezes diz o que é que quer comer, outras vezes não diz, diz simplesmente tenho fome. Vai ter com um adulto, o que tiver mais próximo, e pede comida. Isto é um senso de confiança. Ele não se preocupa com aquilo que vai comer. Ele, quando tem fome, simplesmente dirige-se a um adulto e pede para comer. Normalmente as crianças confiam que os pais vão fornecer tudo aquilo que elas precisam. Quando querem uma bicicleta, pedem uma bicicleta. Quando querem uma PlayStation, pedem uma PlayStation. E eles acham que os pais, simplesmente porque é pedido, vão realizar o melhor. Pelo menos têm essa esperança. O pai estende a mão a uma criança para ir direito a um mar revoltoso. Ele dá a mão para seguir com o pai direito ao mar. O pai mete na parte de baixo do muro, estende as mãos para ele saltar e as crianças tendem a saltar. Porque há um senso de confiança e de dependência e que tudo vai correr bem porque as crianças confiam no pai, na mãe ou na pessoa que está diante de si. Quando se é criança e se os pais vivem debaixo da orientação do Espírito Santo, regra geral, os filhos confiam naquilo que os pais dizem, mesmo que seja a maior baboseira que se possa imaginar. Nós podemos dizer a coisa mais extraordinária e menos provável que possa acontecer. E eles acreditam. Lamentavelmente, perdemos esse senso de confiança à medida que envelhecemos. Às vezes é porque as pessoas em quem confiamos nos decepcionam. Mas também perdemos o senso de confiança porque começamos a confiar em pessoas diferentes daquelas que confiávamos antes e começa a haver alguma tensão dentro de nós. Aquilo que uns dizem não é igual àquilo que outros dizem, e à medida que envelhecemos, vamos começar cada vez mais a procurar um conforto pessoal. Então, se alguém que está distante de nós diz aquilo que nós queremos escutar, nós tendemos a confiar mais na pessoa que está distante de nós do que naquela que está perto de nós. Porque começa a haver uma tensão grande dentro de nós. Nós temos que ter a noção que as nossas crianças começam a ser, desde muito cedo, influenciadas por muitas coisas. Professores, colegas de escola, mídia, colegas de desporto, livros, internet, e tudo isso começa a fazer uma tensão muito grande dentro das crianças. Por isso vos digo, quanto mais cedo quiserem impor aquilo que são os vossos valores às crianças, melhor. Porque quanto mais tarde for, mais difícil vai ser. Porque quanto mais tarde for, mais influências externas as crianças têm. E elas vão escolher sempre a influência que lhe dá mais conforto. Tenho que vos dizer porque é isso que todos nós fazemos. Não são só as crianças. Em segundo lugar, uma criança pequena possui humildade. Aqui os pais dizem, havias conhecer o meu filho para saber se ele é humilde. Mas normalmente as crianças pequenas têm um grande grau de humildade. Uma criança pequena não classifica as pessoas ao redor. Não classifica a pessoa como branca, negra, preta, amarela, vermelha. Nada disso. É uma pessoa. Uma criança pequena olha para uma pessoa, vê o que ela está vestida e diz, esta pessoa tem uma conta bancária maior do que aquela. As crianças não fazem isso. As crianças não fazem seleção de pessoas quando procuram. As crianças costumam ter uma honestidade tão dura que às vezes até nos choca. Mas é uma honestidade. E quanto mais cedo nós começamos a dizer, não digas isso, mais rapidamente elas se vão calar com a sua honestidade e vão começar a dizer, sabes o quê? As mentiras que nós dizemos. Nós estamos diante de uma pessoa e para ser simpáticos, mentimos. Mentimos. Que bonita estás hoje. Sabemos lá se ela está bonita ou não. Mas é simpáticos, achamos nós. E podemos estar a mentir. Uma criança não diria isso. Diria, já viste uma noda no vestido? Nós nunca diríamos isso. Então tenham cuidado, porque as crianças são humildes, mas nós temos a tendência de eliminar a humildade e ensinamos as crianças a mentir. Porque queremos que elas sejam polidas socialmente. Como filhos de Deus, também devemos procurar o Pai Celestial sempre com brutal honestidade. E quando chegamos ao Pai do Céu, ele não precisa que nós comecemos a dizer, olha Pai, eu vou-te explicar porque é que eu cheguei a esta situação de pecado. Não, sejam honestos com o Pai do Céu. Se vocês não treinam com o Pai do Céu, não vão conseguir treinar com as pessoas que estão ao vosso lado. Sejam honestos. Quando chegam em oração ao Pai do Céu, digam-se, Senhor, eu hoje pequei porque fiz isto, isto e isto, e está errado. Se vocês não conseguem fazer isso com Deus, não vão conseguir ensinar os vossos filhos a fazê-lo, nem irão conseguir fazer isso com as pessoas que estão ao vosso redor. E vos garanto, é melhor ter luz e verdade nas relações do que ter um falso sentimento de harmonia quando é dito simplesmente porque parece bem. A verdade não estraga. A verdade não corrói. A verdade não destrói. Se a verdade destruir alguma coisa, significa que aquilo que existia já está destruído. Só que está a ser mantido por pinças. Porque não temos a capacidade de ser honestos. Então, como as crianças, sejam honestos uns com os outros. Sejam honestos. Se vem alguém com cara de tristeza, não lhe perguntem se a pessoa está bem. Ouçam, amigos. Se vem alguém que está a sofrer, não perguntem se está bem. Perguntem o que é que se passa. Porque se perguntarem o que está bem, a pessoa que vai agir como vocês agem, vai agir da mesma maneira. Sabe o que é que ela vai dizer? Está tudo bem. Por favor, comecem a tirar de vocês a forma de agir que a sociedade espera, de sorriso na cara, está tudo ótimo. Sejam humildes uns com os outros. Sejam honestos. Em terceiro lugar, as crianças possuem um senso de admiração enorme. Aquilo que o Mateus fez é uma coisa que as crianças normalmente fazem. Quando vão a um parque de diversões a primeira vez e vem uma montanha-russa, eu quando vejo a montanha-russa fujo. As crianças não, as crianças ficam fascinadas com aquelas cores, os olhos brilham. A última vez que levei, o Mateus até chorou porque não andou, mas aquilo realmente era perigoso. Quando vão ao zoo e vejam um macaco ao vivo pela primeira vez, ou o leão, depende das crianças, há um brilho nos olhos. E eles realmente admiram-se com as coisas quando um pai ou uma mãe traz uma coisa que eles queriam há muito tempo e se coloca diante deles, eles brilham. E nós deixamos de brilhar porque a nossa mente é matemática. Nós dizemos, obrigado. Depois os adultos passam horas, semanas a pensar o que é que eu vou dar no aniversário, ou o que é que eu vou, como é que eu vou. Porque nós temos a perspectiva de que o outro não vai dar valor a nada, porque a mente do outro já está tão trabalhada que se não for algo realmente super fantástico, não vai ter valor nenhum. E nós perdemos esta admiração, este uau das crianças, que qualquer coisa é fantástico. Nós temos que nos deixar outra vez maravilhar pelas pequenas coisas da vida. Voltem a admirar-se com aquilo que Deus vos dá, para que quando estiverem a caminhar na natureza, possam dizer, está ali o Pai do Céu. Voltem a admirar-se com aquilo que Deus vos dá. Por último, Uma criança ama facilmente e perdoa facilmente. As crianças são ótimas a dar abraços. Eu não sei se qual foi a última vez que receberam abraços de uma criança, mas aquilo é fantástico. Aquilo é fantástico. Sabem aqueles cartazes que às vezes na rua oferecemos abraços? Se nós colocássemos crianças a dar abraços, podíamos cobrar para a missão da igreja um bom valor. Porque as crianças, quando dão um abraço mesmo profundo, e quando dão um beijinho, enchem a casa, a cara toda. Eles não estão ali a olhar para nós, a perguntar. Quando querem dar, eles chegam e dão um abraço e derretem-nos todos. Mesmo que 5 minutos antes tenham levado um raspanete de todo o tamanho por uma coisa má que fizeram. Eles levam, ouvem o raspanete e passado 5 minutos já perdoaram, já colocaram isso para trás das costas e vêm e abraçam e cuidam. O nosso problema é que quando alguém nos chama a atenção de alguma coisa, nós ficamos um ano sem falar com a pessoa. E mesmo passado o ano, podemos não ter perdoado. Simplesmente toleramos e passamos a conviver. Amigos, aprendam com as crianças. Deixem para trás. Deixem para trás. Em princípio, se é uma pessoa que vos ama, o que a pessoa vos disse é para o vosso bem. Mesmo que não tenha sido para o vosso bem aquilo que foi dito, Deus irá transformar isso em bem. E é neste momento que nós temos que saber se confiamos ou não no Pai. Porque, realmente, pode haver pessoas que nos querem fazer mal. Ou até podem nem querer fazer mal, mas aquilo que dizem, não é, como não é ponderado, pode gerar mal. Mas há um momento em que nós temos que decidir se queremos confiar em nós e na nossa capacidade de ver a vida, ou se queremos confiar naquilo que o Pai tem para nós. Então, aprendam a amar e a perdoar facilmente. O Senhor anseia por este coração infantil. Um coração com poucas barreiras, um coração que se deixa magoar, mas ao mesmo tempo que se deixa magoar, também se deixa encher de amor. Ao ponto de um simples pássaro nos faz dizer, uau, que coisa bonita. Eu sei que nós, quando vamos para os nossos trabalhos, vamos sempre cheios de pressa. Sempre cheios de pressa. E nós devemos, e nós vemos poucas coisas ao nosso redor, porque vamos sempre cheios de pressa, vamos atrasados, porque alguma coisa aconteceu. Mas está na altura de nós começarmos a ir para onde quer que seja, e se tivermos que parar 5 minutos, 5 segundos, já nem digo os minutos, já digo 5 segundos, para dizer, uau, que coisa bonita. Podemos parar. Vos garanto que esses 5 segundos vão ser mais importantes do que os 5 segundos que foram ganhos para chegar mais cedo onde quer que vocês queiram chegar. Eu sei que estamos habituados a ver uma cidade como a nossa e já provavelmente até dizemos, epá, isto aqui é feíssimo, é só prédios por todo lado. Ouçam, o que foi criado na nossa cidade foi criado porque Deus deu criatividade aos seres humanos. Maravilhem-se. Uau! Com aquilo que Deus nos dá. É tempo de abrirmos os nossos corações. Sabem, há um estudo nos Estados Unidos que foi feito, e tenham atenção que isto é feito nos Estados Unidos, que diz que 19 em cada 20 pessoas chegam a Jesus antes dos 25 anos. 19 em cada 20 conheceu Jesus antes dos 25 anos. Aqui, neste grupo, podemos dizer, se calhar não foram 19, mas se calhar foram 17 ou 16. Mas o estudo continua, porque diz coisas muito interessantes. Nos Estados Unidos, e é os Estados Unidos, que mesmo assim ainda é mais religioso que a Europa, diz que entre os 25 e os 35 anos, um em cada 10 mil crentes torna-se cristão. Em 10 mil pessoas, só uma se torna cristão. Entre os 25 e os 35 anos. Entre os 35 e os 45 é 1 em cada 50 mil. Entre os 45 e os 55 é 1 em cada 200 mil. Entre os 55 e os 65 é 1 em cada 300 mil. E a partir dos 65 anos é 1 em cada 700 mil. Querem que as pessoas conheçam Jesus? Por favor, peguem nas gerações pequenas e levem-nas a Jesus. Porque a partir daí é muito mais difícil. Vão dizer, ah, pois, é muito mais difícil porque as pessoas crescem e começam a ter um senso de crítica que estas balelas que a fé traz, passam a ser percebidas e deixam de ser aceitas. Não. É porque a partir, quanto mais velhos fomos, mais barreiras levantamos, mais difícil é sair do nosso conforto, mais difícil é deixarmos de ter o género de vida que projetámos, mais difícil é abandonarmos o trabalho que nós sabemos que é errado, mais difícil é desistirmos do projeto do carro ou da casa ou das férias que nós projetámos antes, porque começamos a viver segundo o nosso conforto. Quanto mais cedo pegarmos nas crianças para ensinar o que é estar aos pés de Jesus, mais a Igreja de Cristo será abençoada e mais as crianças serão abençoadas. Queridos amigos, é tempo de deixar as crianças aproximarem-se de Jesus e é tempo de aprender com elas. Não tenham medo de aprender com as crianças. Não se foquem no barulho que elas fazem, não se foquem na roupa suja, passado 5 minutos de estar a comer o que quer que seja. Vejam aquilo que as crianças fazem e que nós, por vergonha, por medo, deixamos de fazer. Deus chama-nos para ser como crianças, para termos uma fé como a fé das crianças, de confiança total, admiração plena. Deus chama-nos para confiarmos e dizermos uau, e para amar plenamente, sem barreiras. Então, ironicamente, quando isso acontecer, quanto mais crianças formos, mais madura é a nossa fé. Quanto mais crianças formos, mais madura é a nossa fé. Quanto mais dependermos, mais madura é a nossa fé. Quanto mais nos admirarmos, mais madura é a nossa fé. Quanto mais amarmos e estivermos dispostos a sofrer, mais madura é a nossa fé.